Havendo número regimental de presenças, declaro aberta a sessão do dia de hoje, 28 de fevereiro de 2019. Para dar início, saúdo à secretária da Câmara, secretária da Mesa, colegas vereadores e vereadoras, diretoria da Associação dos Moradores do Morro Grande e público presente, sejam todos sempre bem-vindos. Primeiramente, realizaremos a votação da ata da sessão passada. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Prosseguindo, peço ao secretário que faça a leitura das correspondências internas.
Ofício 18 de 2019, linha nova, 22 de fevereiro de 2019. Prezado presidente, na grata satisfação de cumprimentá-lo, servimos-nos no presente para encaminhar a vossa senhoria e demais edis desta coluna da Câmara de Vereadores para análise e votação em regime de urgência o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 004 de 2019, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de servidor e dá outras providências. Esperando contar com a vossa atenção, declinamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Petri, Prefeito Municipal. Ofício 20 de 2019, linha nova, 25 de fevereiro de 2019. Na grata satisfação de cumprimentá-lo, servimos-nos o presente para encaminhar a vossa senhoria e demais edis desta coluna da Câmara de Vereadores para análise e votação em regime de urgência, o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 005 de 2019, que autoriza a concessão de uso de pavilhão comunitário e dependências de prédio público e da outras providências. Esperando contar com a vossa atenção, declinamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Petri, Prefeito Municipal. Ofício 003 de 2019, de 25 de fevereiro de 2019. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Beck. Na grata satisfação em cumprimentá-lo e demais edis, vimos por meio deste convidar vossa senhoria a participar da festa da Associação de Moradores do Rio Grande, Linha Nova, a realizar-se no dia 10 de março de 2019. A programação será, então, a partir das 11 horas e 30 minutos será o almoço com churrasco e às 14 horas inicia a reunião dançante com a Superbandeira. Certos da costumeira atenção, compreensão e de vossa participação, renovamos expressões de consideração e apreço. Atenciosamente, desde já agradecemos a atenção dispensada. Atenciosamente, Júlio César Vettel, presidente da comunidade do Morro Grande. Convidamos todos, então, para o Dia Internacional da Mulher, o 11º Encontro Microrregional de Mulheres. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Comissão de Mulheres, Escritórios da Emater e Prefeituras do Município de Feliz, Alto Feliz, Linha Nova e Galeral, convidam Vossa Senhoria para o Dia Internacional da Mulher, a realizar-se no dia 9 de março de 2019, no Salão da Comunidade Católica da Cidade de Feliz, com a seguinte programação: 8 horas e 30 minutos a recepção, 9 horas a abertura oficial, 9:30 o ato ecumênico, 10 horas palestra, motivação, atenção à saúde, ao meio-dia será o almoço, 13:30 recreação e sorteio de brindes, às 14:30 música e diversão, 16:30 será o encerramento. Confirmar sua presença pelo fone, então 51-3637-1006, ou com os líderes do sindicato até o dia 6 de março de 2019. Então, conforme a assinatura, Jair Fernando Freiberg, Terezinha Rauber, Matheus Monteavaro e Aldano José Comum. Associação Cultural e Recreativa Linha Nova, fundada em 9 de maio de 1909. Ofício 002 de 2019. Linha Nova, 27 de fevereiro de 2019. Para a Câmara de Vereadores de Linha Nova. Prezados senhores vereadores e senhoras vereadoras, A Associação Cultural e Recreativa Linha Nova vem por meio desse convidá-los para o evento de inauguração das novas canchas de bolão do clube. O evento acontecerá domingo, dia 3 de março, e terá a seguinte programação. Às 11h30, churrasco dos sócios. Não sócios também podem participar. A partir das 14 horas terá o leilão das canchas. 14h30, inauguração. Às 14h40, terá um jogo festivo. E às 16h, terá um torneio entre bolonistas presentes. Sentiríamos muito honrados com vossa participação, prestigiando dessa forma nossa sociedade, que neste ano festeja 110 anos de atividades. Outro sim, aproveitamos para agradecer vosso apoio. Atenciosamente, Omar Pilger, presidente. Então, a Câmara Municipal de Linha Nova convida a todos para a Semana da Mulher, que então será 2 dias de evento que vamos fazer, que acontecerá então dia 7 de março, quinta-feira, onde teremos 2 oficinas. A partir das 19 horas terá a oficina de mecânica básica para mulheres, que será ministrada pela Raquel Pianeconda e João Carlos Lam. E a partir das 20 também terá a oficina de defesa pessoal para mulheres, que será... E no, então, esses 2 eventos serão então, no Parque Municipal. E no dia 8, convidamos todos à sessão solene especial ao Dia da Mulher, com homenagens às vereadoras, ex-vereadoras e suplentes de Linha Nova, às 19 horas, aqui nesta casa. E após a sessão solene, teremos uma palestra com a doutora Jacinta Renner, que o tema da palestra será Saúde e Qualidade de Vida, um bem precioso.
Seria isso. Agradeço ao secretário. Como não temos inscrições no grande expediente e nem nos comunicados, passaremos então agora para a ordem do dia, onde temos hoje 3 projetos, 1 pedido de providências e 1 indicação. Temos o projeto de lei 02, que estabelece requisitos para investidura de cargos em comissão e de outras providências. Projeto 04, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de servidor e da outras providências. E o projeto 05, que autoriza a concessão de uso de pavilhão comunitário e dependências de prédio público e da outras providências. Peço então à secretária que faça a leitura do parecer do projeto 02.
Projeto de lei número 002/2019, parecer número 004, relatora Beatriz Schmidt. Parecer da comissão. A comissão permanente de pareceres, em reunião no dia 21 de fevereiro de 2019, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e no mérito pela aprovação do referido projeto de lei. Estiveram presentes os senhores vereadores Beatriz Schmidt, Eloy Inácio Wolff, Eberly Bierwinger, Rodrigo Renan Kirch e Valderena Albers. Voto dos demais membros da comissão, Eloy, Eberly, Rodrigo e Valderena.
Agradeço à secretária. Conforme as instruções sobre o projeto, a vereadora Beatriz.
Saúdo, presidente, colegas, vereadores e nosso público que nos assiste hoje em maior número. Bem-vindos. Em relação ao projeto, eu tenho algumas dúvidas do porquê que esse projeto veio com esses três cargos apresentando os requisitos de investidura. Eles foram criados, os cargos, por legislações diferentes. E lá em 2013, pela Lei 679, foram estabelecidas as atribuições desses cargos em comissão e mais outros 3. Estranhei porque de 3 dos quais agora foi então apresentado os requisitos para investidura. Não chegou a atender todos, nem daquele conjunto de cargos que foram dadas as atribuições em 2013. No todo, eu vejo que tem falhas. No próprio site, quando a gente procura o plano de carreira, que deveria reunir todas essas informações, que nem uma Constituição Federal, a gente fala hoje da Constituição, a Constituição não é um livro, é um conjunto de várias leis que formam a Constituição. O plano de carreira, para quem não está bem informado, ele é a lei que rege os cargos e funções públicas. Então, ele é a nossa regra interna e quando a gente for procurar o site pelo plano de carreira, ele tem atualizações, ele menciona leis que alteraram, mas ele deveria estar completo. E aí eu acho que tem que dar um alerta ali para a administração para reverem essa questão, porque quando eu fui procurar para me inteirar do que acontece com relação a isso aqui, ele está falho, ele não está completo, eu não consegui visualizar o que eu tinha que visualizar. A lei que criou, por exemplo, o cargo de diretor de informática é uma lei de 2001 que deveria passar a integrar o quadro de cargos e funções do plano de carreira, ele não está lá. Eu queria ver se já não tinha sido dadas essas atribuições, foi difícil achar, nem pela ferramenta de busca a gente conseguiu. Era bem, bem complexo. E a forma de que esse projeto vem escrito, ele deveria sempre vincular a lei que criou o cargo, a lei que concedeu a atribuição do cargo. Agora nós temos duas leis, a 679 e essa aqui que está dando as atribuições do cargo. Eu não olhei palavra por palavra, se estava tudo exatamente igual na atribuição, mas nós temos duas leis regendo a mesma coisa, falando sobre a mesma coisa. Se agora uma está diferente da outra, qual vai ser seguida? Não tem muito nexo. Eu não saberia nem como apresentar uma emenda para esse projeto. Ele, como seu anterior, já estavam equivocados. Eles estavam de uma forma. Tu tem que amarrar todas as leis. Se ele altera ou acrescenta alguma coisa num cargo criado pela outra lei, tu tem que vincular. É aquela lei original que tu tem que buscar atualizada e vai te dar todas as informações. Então, eu não sei se essas considerações que eu vou colocar aqui vão servir de alguma forma para o executivo reavaliar, se não tem como fazer diferente, esse projeto aqui, mas o básico que eu quero deixar, que se constatou mais uma vez aqui, a necessidade de unificar toda a legislação que forma o plano de carreira. Porque eu tenho aqui quase certeza que nem lá na administração eles conseguem localizar ele atualizado. Senão eu não posso concordar que eles tenham apresentado esse projeto dessa forma. Não tem muito nexo. Acho que deveria lá, desde 96, que é o plano de carreira, começar a juntar todas as leis que fazem alterações, que fazem inclusões, seja de cargo ou de que for, que fazem extinções de cargos, tudo aquilo tem que ser inserido num único instrumento. Eu acho que quero deixar dito isso aqui porque é urgente essa medida.
Obrigado, vereadora. Coloco então o projeto.
Posso me manifestar só rápido? Eu acabei não me expressando. Mas assim, não vou usar em relação ao projeto. Uma sugestão, tendo em vista as considerações da vereadora Beatriz, o projeto ele não está em regime de urgência, ou ele está?
Não.
Daqui a pouco não conseguimos retirar ele para a gente tentar ver isso com o executivo e voltar na próxima sessão? Só uma sugestão.
Eu acho que a gente pode, meu ponto de vista, a gente pode votar ali que não, essas considerações são válidas, mas podemos votar ali, sim.
Não, tudo bem. Só para não causar nenhuma insegurança jurídica.
Tranquilo. Coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está. Caso contrário, se manifeste.
Sem colocar as considerações.
Sim, projeto então aprovado com as considerações da vereadora Beatriz. Peço à secretária que faça a leitura do projeto 04, que veio em regime de urgência. Parecer, perdão.
Parecer número 005-2019, relator Rodrigo Renan Kih. A Comissão Permanente de Pareceres, em reunião no dia 28 de fevereiro de 2019, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e no mérito pela aprovação do referido projeto de lei. Sala de sessões da Câmara, 28 de fevereiro de 2019. Voto dos demais membros da comissão. A favor, Beatriz, Eloy, Everly e Valderena.
Obrigado, secretária. Como não temos inscrições, coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Secretária, também faça a leitura, por favor, do parecer do projeto 05.
Parecer número 006/2019. Relator, Eloy Nassi Vol. A Comissão Permanente de Pareceres, em reunião no dia 28 de fevereiro de 2019, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e no mérito pela aprovação do referido projeto de lei. Sala de sessões da Câmara, 28 de fevereiro de 2019. Voto dos demais membros da comissão. A favor, Beatriz, Everly, Rodrigo e Valderena.
Obrigado, secretária. Conforme as instituições, vereador Rodrigo.
Saúdo, presidente, secretário da Câmara, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoal da Associação Moradores de Morro Grande. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, então, a comunidade da Associação de Moradores de Morro Grande pelo belo trabalho que vem realizando. Este projeto é muito importante a todos da comunidade. Eu queria, então, desejar que, então, façam um bom proveito e que administrem muito bem. Então, parabéns e sucesso.
Obrigado, vereador. Vereadora Everly.
Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, a população que se faz presente, bem como a imprensa. Primeiramente, como já colocado pelo vereador Rodrigo, acho que é de ressaltar e parabenizar a comunidade em lideranças aqui também que se fazem presentes quanto a esse projeto, porque a partir do momento que se consegue fundar uma associação de moradores, eu acredito também que fique tudo mais fácil na questão de organização, que as pessoas, normalmente, elas vão ter a quem procurar quando tiver alguma coisa dentro desses prédios que vai ser feito a sessão. E também, da mesma forma, é uma iniciativa muito válida, porque ela vai reservar os prédios que são hoje públicos, mas que muitas vezes estão desativados ou então ninguém está ocupando eles. Então, muito válido esse projeto. Desejo de fato que tenha um sucesso, que venham mais projetos como esse para a gente. E só para deixar registrado, talvez nos próximos projetos que vierem, no termo de sessão houveram algumas dúvidas. Só que como o projeto está em regime de urgência, não deu para acrescentar, até para não inviabilizar que ele fosse votado hoje. No termo de sessão, por exemplo, eu não consegui localizar quem ficaria responsável pelo seguro do prédio, ou então quem arcaria com as taxas da água, enfim, que atividades daqui a pouco vão ser desenvolvidas lá. Então, só mesmo para deixar de registro, para daqui a pouco, no próximo, para constar. E por que a preocupação? A preocupação é tanto para o executivo quanto para a associação. Porque se um dia, enfim, acontecer alguma coisa, a gente acaba não sabendo. Então, só mesmo a título de precaução, de deixar isso registrado, caso venha algum outro, para que conste isso. Mas, no mais, desejo sucesso e no que precisar, a Câmara está à disposição de vocês. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereadora Beatriz.
Não repetindo o que os colegas já colocaram, mas eu acho lógico, fundamental que a gente mantenha sempre ativos os prédios, porque todo mundo sabe que o prédio que é, que é, não tem uso, que fica abandonado, ele está sujeito a tudo que é ação do tempo e deixa de ter a sua existência validada, para dizer de outra forma. Isso é benéfico, então, para o imóvel, sem sombra de dúvida, e para os moradores que podem fazer isso. É muito válido, eu acho que a intenção de formalizar e deixar tudo registrado. A gente sabe que no órgão público a coisa funciona diferente do que no privado. Não existem as palavras, os acordos, tudo tem que ser registrado e formalizado. Mas daí é bom, é importante, quando a gente o quiser, fazer com bastante cautela, prestar atenção nos termos que a gente coloca, porque qualquer questão pouco falha, a gente sabe que dá margem para abrir precedentes e a coisa pode se repetir. Então, todo cuidado sempre é pouco. Que nem a colega Evelyn já colocou, ele veio para nós em regime de urgência, a gente não teve nem tempo hábil para analisar direito, para discutir, mas tem algumas questões que me chamaram a atenção e eu acho que merece ser dito aqui. Já foi mencionado pela Evelyn também, mas há exemplo da incubadora de outros prédios públicos, onde nós temos até presente aqui o pessoal que já usou, é parte integrante das obrigações da cessionária, da entidade, ou seja, de quem for usar, as despesas com o seguro, as despesas com as taxas de água, luz, uma vez que podem explorar o prédio para fazer o uso dele, para os fins, enfim. E daí eu acho que é interessante se atentarem a isso, não sei se foi discutido entre as partes ou se simplesmente foi algum ponto que foi passado, foi esquecido de mencionar, porque eu acho que são dúvidas que vão surgindo. Hoje quem fez a negociação está aí, a diretoria está aí, sabe o que foi combinado, a administração está aí, teoricamente sabe-se do acordo verbal feito. Mas sempre tem que ser registrado, porque amanhã a gente não conhece. E as dúvidas podem surgir, os empecilhos podem surgir. Outra coisa, como no projeto menciona de forma clara, que é bom, a descrição das áreas cedidas, da mesma forma, eu acredito que deva, como garantia de ambas as partes, ter sido acrescentado como anexo no próprio projeto ou prever isso no próprio termo para que se faça isso no momento da assinatura ou que seja, um levantamento, um inventário patrimonial do que existe no prédio hoje dentro das áreas que a associação vai poder ocupar. A gente sabe que, diferente da nossa casa, tudo que é equipamento em termos de órgão público, de prefeitura, ele é tombado no patrimônio. Patrimônio público, tem registro, tem placa. E tanto que nem para ambas as partes, se estragar algum desses equipamentos, foi a associação que estragou, tem que pagar. Não, eu já estava assim. Então é importante, ou estava aqui, não, não estava. Essa questão prática, para evitar, nós já tivemos na vida da prefeitura, nós já tivemos casos onde foi feito todo um levantamento do que as pessoas recebiam, foram feitos registros fotográficos, porque em determinado lugar aqui diz que tem que entregar conforme recebeu. Quem prova como recebeu? Vocês já vão receber estragado. Ah, depois tem que fazer o conserto na hora de entregar. São exemplos, e o contrário também é válido. São garantias, são seguridades. Como é que eu vou dizer? Isso não traz a segurança jurídica que a gente fala de uma lei. Outra coisa que me preocupou na cláusula, deixa eu ver aqui, terceira, a linha A.
Vereadora, seu tempo está...
Só para complementar, porque eu acho importante. Coloca aqui como... é uma hipótese de revogação. A alteração da destinação prevista. Onde é que está prevista a destinação? Vocês sabem o que não podem fazer para não serem penalizados com a revogação do termo? Não vi escrito, acho que é preocupante. Para ambos, volto a dizer. Outra questão, eu não sei se vocês vão fazer isso, todo mundo sabe que vocês vão ter já consagrada a festa de vocês. Lá, na cláusula sexta, a linha B, diz que é expressamente proibido o funcionamento de aparelhos radiofônicos, alto-falantes ou congêneres que sejam ouvidos fora da sala ou espaço a ela destinado. Se alguém conseguir me explicar uma festa com banda, não sei se vai ter, mas costuma ter, uma festa bonita, animada, onde a gente possa cumprir isso. Então, mais uma vez eu me preocupo de a gente estar aprovando um projeto e duas semanas depois a gente vai estar descumprindo a própria lei. Então, acho que é importante atentar para isso. Nós vamos estar aprovando uma coisa que vai contra os interesses imediatos já daqui a pouco da associação, né? Só para não escrever coisas que a gente não tem como cumprir, para deixar claro o que se quer, na verdade.
Vereador, seu tempo.
Então, para deixar registrado, gostaria que passasse para o executivo. Questão do seguro, que nem a Evelyn já falou, é a parte que seria mais caro em caso de algum sinistro e ninguém soubesse quem seria o responsável pela... Então, tem que estar escrito.
Obrigado, vereadora. Vereadora Luana.
Cumprimento o presidente, colegas vereadores, imprensa, público presente. Sempre é bom a gente receber as pessoas da comunidade aqui, embora seja caro, então a gente já aproveita o convite para participar mais vezes. As colegas já falaram bastante do que a gente vinha discutindo. O projeto, provavelmente, está com data do dia 25, então com regime de urgência mesmo. A gente já bate nessa tecla desde, acho que, o início do mandato. É o tipo de projeto que a gente gostaria de qualificar, que nem as colegas colocaram, para realmente proteger ambas as partes. Então, é uma pena que ele sempre vem em cima do laço e que a gente não consiga dar a nossa contribuição. A gente realmente é remunerado e se dedica ao tempo de estudar e tentar melhorar as coisas no município. Mas, mais uma vez, ele vem num tempo que não nos permite acrescentar muita coisa. A urgência até acho questionável, eu sei que a data da festa está próxima, mas como a Associação de Moradores já existe, por exemplo, no Rincão da Serra, até onde eu sei, ela também utiliza o espaço lá da antiga escola e não tem esse tipo de termo de concessão do uso do pavilhão. Então, poderia ter sido feito de uma forma mais simplificada se fosse esse caso também e não entrar com um regime de urgência. Uma outra possibilidade, nada nos impediria de fazer uma sessão extraordinária na semana que vem, se fosse o caso. Mas é sempre difícil negociar esse tipo de coisa aqui na Câmara. Mas, além dos apontamentos que foram colocados, tanto pela Beatriz quanto pela Eve, da questão da luz, da água, tudo isso, tem a questão do PPCI, e os tutores, na hora que vencer, quem vai pagar. Então, são tudo questões que fiquem abertas. Talvez realmente foi negociado com o presidente alguma coisa assim, procura pago, não sei o quê. Mas troca a administração, troca a diretoria, essa coisa se perde. A partir do momento que não está no papel, isso fica em aberto e ambos os lados estão correndo o risco de ter que arcar com uma conta que não foi combinada, que seria deles. Sem contar que não é questão de realmente acontecer um sinistro, de incendiar alguma coisa e a coisa não está paga, ou realmente de bater uma fiscalização e não ter a questão do PPC em dia. Então, são tudo riscos que a gente poderia evitar colocando essas coisas no papel. Que nem eu disse, a gente está aqui para tentar qualificar e é sempre uma pena quando a gente não consegue. No mais, fico muito feliz pela criação da Associação de Moradores. Acho que toda a localidade deveria ter. É através dessas associações que chegam as demandas para o Poder Executivo, que ele pode elaborar os projetos e realmente dar os incentivos que o interior precisa. Já disse aqui em outras oportunidades, os vereadores são, então, sim, os representantes, temos essa importância, mas nada se compara às pessoas que entram nas diretorias desse tipo de associação. Acho que prestam um trabalho tão ou muito mais importante do que o nosso. Vocês acabam sendo bem próximos, dentro do próprio grupo se debate, se fala sobre as demandas do local mesmo. Morro Grande, eu considero, acho que uma das maiores localidades do município, talvez já no Rincão sempre teve coisa à parte, mas Morro Grande é uma comunidade muito grande e merecia essa associação. Até me surpreende que tenha surgido só agora. Então, Desejo muito sucesso, que façam um bom proveito e um responsável proveito do espaço. Quem sabe a gente não possa qualificar, mas vocês consigam discutir alguma coisa com a prefeitura, para ver se consiga acrescentar, vir com um projeto posterior, que se consiga alterar e emendar e realmente colocar algumas coisas no papel que a gente colocou aqui. Obviamente a gente não vai contra, acho que essa não é a ideia em nenhum momento, mas é realmente lamentável que a gente não consiga qualificar e que nem já foi dito pelos colegas, realmente proteger ambos os lados, não só o município, que a administração termina bem, a gente não sabe quem assume, que medidas vai tomar, como a diretoria da própria Associação de Moradores, que também não vai ficar para sempre, e os novos moradores do local que vão entrar e tudo mais, não vão estar a par de que talvez possa ter sido combinado de forma verbal nesse momento. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Sérgio.
Obrigado. Saúde, meus colegas, público presente. Eu só queria colocar assim, ó, que essa eleição dessa diretoria, ela foi criada, foi feita, foi elaborada, postada no final do ano passado, e que essas sugestões são válidas e serão levadas ao executivo. Mas também dizer, no meu ponto de vista, o que, claro, tudo é válido, mas o que muito eles usam são os freezers, e com certeza isso é compromisso deles já assumido. Parabenizar também pela pintura do próprio pavilhão, que foi, se não me falha a memória, feita quase com orçamento próprio de 100% dessa comunidade. Então, claro que são sugestões válidas, preocupações, e sobre a questão do pagamento da água e da luz, eu conversei com o prefeito e ele me garantiu que vai ser continuar sendo pago pelo executivo, pela prefeitura, numa forma de ainda mais auxiliar, colaborar com essa comunidade ou ambas as comunidades, já pelo fato de parabenizar também já o setor de obras, aproveitando pela foi feito arrumar essa estrada para o Morro Grande. Quem passou lá vê o estado que está o pátio, como estava em anos anteriores com outras administrações. Ele está completamente limpo, né? Em plenas condições de receber os visitantes ou as pessoas que vão desfrutar dessa festa do dia 10.
Então eu coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está, caso contrário se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Temos agora uma indicação que eu peço para a secretária que faça a leitura.
Indicação número 001-2019. Os vereadores Beatriz Schmidt, PT, Everly Bierbinger, PSD, Luana Laís Schwantes, PT e Sérgio Utzis, PT, com base no artigo 143 do Regimento Interno desta Casa, vem encaminhar a indicação a seguir transcrita para deliberação e posterior encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e ao Departamento de Turismo. Indicação. No cumprimento de nossas atribuições, trazemos a Vossa Senhoria a sugestão de promover anualmente um concurso fotográfico. Justificativa. Quem conhece o município de Linha Nova sabe que somos privilegiados em relação às paisagens, às belezas naturais, às construções históricas e às manifestações culturais. Muitos são os cenários que permitem belos registros fotográficos. E para quem preza explorar o turismo, fotos são essenciais. Temos munícipes que já cultivam o hábito de fotografar e jovens que vêm revelando seu talento na área. Por outro lado, temos o site da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, o calendário de evento, como canais de divulgação dos nossos atrativos. É digno que a população tenha a oportunidade de mostrar o seu olhar sobre a cidade. Sabemos que cada um tem uma forma peculiar de reconhecer as belezas e encantos e é importante estimular e valorizar o resultado dessas diferenças. Muitas vezes, boas composições passam despercebidas pela maioria. Um concurso fotográfico é motivo de orgulho e abre portas para quem tem as suas produções reconhecidas e para o município. representa a oportunidade de obter um material único para a divulgação das suas potencialidades. Linha Nova RS, 12 de fevereiro de 2019. Beatriz Schmidt, Evelyn Bierwinger, Luana Laís Fantes e Sérgio Utzi.
Obrigado, secretária. Essa indicação será encaminhada ao Executivo. Peço também o pedido de que ela faça, a secretária faça a leitura do pedido de informações. Pedido de providências.
Pedido de informações.
Informações.
Pedido de informações número 002/2019. Os vereadores Beatriz Schmidt, PT, Everly Bierwinger, PSB, Luana Laís Fantes, PT e Sérgio Utzich, PT, com base no artigo 150 do Regimento Interno desta Casa, vêm solicitar informações para deliberação nesta Casa Legislativa e posterior encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, com cópia para a Secretaria Municipal da Fazenda. Pedido de informações. No cumprimento de nossa atribuição de fiscalizadores dos atos do Executivo, na sessão do dia 21 de dezembro de 2017, encaminhamos um pedido de informações referente à remuneração da Secretária Municipal da Fazenda, ocasião em que vários vereadores defenderam sua rejeição, a qual de fato aconteceu. Ao acompanhar o lançamento das despesas, constatamos que a referida servidora percebia um FG de R$ 2.466,24 desde sua nomeação por um determinado período, e posteriormente esse valor foi reduzido para R$ 1.904,22. Considerando os dados colhidos e a necessidade de cautela ao tratar-se de despesa pública, solicitamos informações especialmente se houve irregularidade no pagamento da FG, em hipótese de pagamento a maior, se os valores excessivos foram restituídos ao erário e qual o montante, na eventualidade de afirmativa à irregularidade, se houve algum procedimento administrativo para apuração dos responsáveis e quais as providências tomadas pelo controle interno do município. Nesses termos, pedem e esperam deferimento. Linha 9 RS, 12 de fevereiro de 2019. Beatriz Schmidt, Everly Bierwinger, Luana Laís Fuentes e Sérgio Utzer.
Obrigado, secretária. Coloco o pedido de informações em votação. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Pedido, então, aprovado por unanimidade. Passaremos agora para as explicações pessoais. Pela inscrição, pela ordem.
Presidente, o pedido de providências que foi protocolado semana passada não chegou a ser lido na sessão?
Não foi lido, mas o Marcelo, no
e
final da sessão.
Se você ler, não vai ficar nos registros, nos áudios, não vai ficar no... para quem?
Eu acho que eu não
é
posso.
Ouvinte do, das sessões?
Do vereador. Sérgio?
Sérgio, é que foi encaminhado ele, direto.
Ele
Sérgio
foi lido.
Só explicou.
Ele explicou, ele não leu.
Mas eu não trouxe porque já está arquivado.
Bom, então vamos para as explicações pessoais. Pelas instruções, a vereadora Evelyn.
Só para comunicar que na semana passada, juntamente com a vereadora Luana, nós estivemos reunidas com o secretário de obras do estado, solicitando horas máquinas de escavadeira hidráulica para o nosso município. A gente vinha conversando sobre isso, houve troca de governo e achamos importante ir lá, de fato, bater na porta e cobrar atenção para municípios pequenos como o nosso, e sem contar na questão de aviários, de estradas, que é uma máquina de extrema importância e que hoje nós não temos aqui no nosso município. Então nós fomos lá, o secretário prontamente atendeu e ficou de nos dar uma resposta. Então deixo aqui registrado, assim que tivermos qualquer informação sobre se virar a máquina, será disponibilizado horas, máquinas, nós estaremos divulgando para a população. E, da mesma forma, informar que desde O ano passado eu estou tentando tratativas junto com o deputado federal Heitor Xu, em parceria com o Alton Weber, que é estadual, para tentarmos uma emenda para o nosso município, no importe de 100 ou então de 150 mil, para que seja investido na agricultura. Então, também me passaram a informação de que muito provavelmente em breve se terá essa destinação. Então, deixo aqui registrado também que assim que eu tiver alguma informação de que de fato ela venha, que vai ter que ser cadastrada, enfim, pela prefeitura, mas que a gente está atrás disso. E da mesma forma também deixar registrado, e quem sabe com o apoio de todos os colegas, independente de partidos, de nós tentarmos cada vez mais irmos atrás desse tipo de emenda, porque, de fato, não vou mentir, sou chata, ligo, incomodo, mas eu acho que é para o bem do nosso município, e toda emenda, quando ela vem, com certeza ela tem algo no nosso município que precisa ser investido. Então deixo aqui registro, e assim que tiver mais informações, eu espero trazer boas notícias para a população. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Vereadora Luana.
Junto com os colegas, a gente vem conversando, coisa que a gente percebe que é um certo abandono da nossa biblioteca. Não sou a mais assídua das frequentadoras, mas toda vez que eu vou lá, eu noto que não tem população presente, é muito difícil encontrar alguém lá retirando livro ou lendo alguma coisa. Então, junto com o Sérgio, a Beatriz, a Evelyn, a gente elaborou uma indicação solicitando que a prefeitura faça assinatura de periódicos, especialmente jornais locais, para esse espaço. Acho que é uma forma inicial de incentivar as pessoas a irem até lá. Existe demanda, tem pessoas que comentam isso. É difícil existir uma biblioteca que não tenha sequer um jornal, e a nossa, por hora, não tem. Acho que é investimento bem baixo, um investimento que a gente faz muitas vezes nas nossas casas. Perante tudo que o município gasta, esses menos de R$300 com uma assinatura do diário, ou mesmo da fonte, que é menos ainda, certamente será um investimento muito bem visto pela população e realmente de utilidade. A gente sabe que turmas de crianças muitas vezes vão lá retirar livros ou afins. É bom que também as crianças familiarizem com os jornais, então ele tem que estar à disposição para ser folhado, para eventualmente fazer uma leitura, ver as notícias do município lá. Tem muitas famílias que a gente percebe passando nas casas que cancelaram assinaturas. Já tivemos muito mais leituras, a gente percebe que realmente está diminuindo. Então, quem sabe, se estiver na biblioteca, as pessoas conseguem continuar tendo contato e realmente acompanhar o que é publicado. Então, eu entrego para a Graciela fazer o protocolo. E ainda falando da biblioteca, coisa que a gente não vai deixar registrada, mas que eu gostaria de colocar aqui, que são preocupações, a questão da manutenção do prédio. Tem janelas lá, que se a gente observa, elas só realmente ninguém entra porque tem uma grade do lado interno, ainda da época do Sicredi, acho que ficou para o município, mas que estão em péssimo estado de conservação, estão realmente podres a madeira, então precisa de uma manutenção. Se esperar demais aquele valor para a manutenção, vai ser cada vez mais caro, daqui a pouco precisa de um restauro completo e o investimento é muito maior do que se consertar à medida que as coisas vão estragando. A gente viu que foi aberta então, a licitação das câmeras de vídeo monitoramento, vão ser colocadas em 7 espaços e prédios públicos do município. Tem do parque, tem a própria prefeitura, o centro de saúde, o outro centro atrás dos idosos ali. E o prédio da biblioteca me chamou a atenção que ele ficou de fora, como se ele não tivesse a mesma importância dos demais. Acho que na hora que faz esse tipo de licitação que poderia ter incluído, porque ele também tem valor, também tem arquivos que tem valor. E seria muito mais barato fazer dessa vez do que depois fazer alguma coisa separada. Mas, como não foi feito, espero que sim, não demore para também abranger essa área de ter a segurança também nesses locais. Vi no desempenho do ano passado, que no dia 6 de novembro a gente foi empenhado, não sei a data que veio, mas foram comprados 200 livros, até onde eu sei foram com sugestões dos leitores, dos poucos leitores, mas da população que frequenta. Foi um valor total de R$7.948,69. Acho que um investimento desses tem que ser divulgado. Poucas pessoas que eu sei que ficaram sabendo, e eu realmente só fiquei sabendo que eu vi nos empenhos, que a gente acompanha. No mais, eu não vi nada nos jornais, não vi nada no site. Então, esse tipo de coisa, eu acho que os títulos que estão lá, os que têm mais saída, tem que ter um tipo de divulgar para realmente, senão não vale a pena tu comprar, ter esse material lá estocado e tu transformar a biblioteca num depósito de livros. Essa jamais é a função de uma biblioteca pública. Também bato no ponto que ano passado foi apresentado um projeto pela colega Valdirene foi aprovado por unanimidade. Eu lembro que eu elogiei na época dando nome para a nossa biblioteca, que ficou Biblioteca Pública Municipal Romualdo de Arminio Maura. Lembro que eu falei da pessoa, foi uma pessoa que merece realmente ter um nome ali, foi professor, nesse prédio foi a primeira escola do município. Passaram 4 meses e até agora não surgiu uma identificação. Então, é um projeto de gaveta que realmente daqui a pouco vai ser esquecido. Daqui a pouco alguém vai me dizer, ah, faz apenas 4 meses, é pouco, vocês estão cobrando demais. Mas teve uma lei em 2014 que deu nome para as ruas do município e até hoje também não tem placas. Então tem gente que não faz ideia, a gente fica a Rua Berlim, a Rua Munique, lá na linha Passo Fundo. Tu fala isso, os próprios moradores te olham com uma cara, sério que minha rua tem esse nome? Então isso aqui tem que ser um projeto que vai ficar esquecido da mesma forma como foi aquele. Então a gente vai, tem que ser cobrado, realmente não faz sentido a gente fazer um projeto aqui e ele ser esquecido. Tem que ter identificação no local, sugerir na época uma placa dizendo quem foi a pessoa que está sendo homenageada. Tem gente da cidade que não conheceu ele, tem gente que vem morar aos poucos, que não sabe a história do local. Precisa realmente ter uma identificação e uma história sendo contada para fazer sentido para homenagear alguém. Tem falado dessa questão dos livros agora, inclusive nas famílias que a gente está indo para entregar os informativos que a gente fez. Tem pessoas que comentam que até gostariam de ler, mas trabalham fora, então nas horas que eles têm livros não tem atendimento à biblioteca. Eu vejo municípios vizinhos fazendo horários alternativos no local, vejo fazendo programas para emprestar projetos, para emprestar livros no comércio, com parcerias. Vi hoje uma matéria no Diário de Cara Café, Nova Petrópolis, tem programas muito legais. Então acho que se a gente estudar, se a gente se esforçar, a gente consegue melhorar isso aqui também. Ou quem sabe negociar com a própria funcionária do local, para lá uma vez por mês, ou enfim, abrir no sábado de manhã e folgar um turno durante a semana. Uma vez por semana abrir até 7, até 8, acho que tudo isso é possível, é viável. É uma questão de diálogo e realmente do que é.
Vereadora, teu tempo.
Vou terminar. Vi hoje que aconteceu o 7º encontro de bibliotecas da Rota Romântica. Nunca tive informação que alguém participou. Entrei em contato com a organizadora, falaram que foi convidada mais uma vez a minha nova. Sequer confirmou alguma presença. Então, é importante a gente colocar os funcionários. Temos alguém lá que não é formada como bibliotecária, mas temos uma pessoa responsável pela biblioteca. É importante esse tipo de interação, de dialogar com os outros municípios, trocar ideias e trazer essas ideias para cá, para a gente realmente aproveitar o que a gente tem. Não adianta ter um bom acervo se a gente não faz essa coisa circular, o livro sair de lá, ser lido e realmente ir atingir o seu objetivo. Então são colocações que eu deixo aqui, quem sabe alguém escute. A gente às vezes fala só para as paredes ao lado, muitas vezes a gente diz isso aqui, mas tomara que em algum momento sejam aproveitadas as ideias e realmente se qualifiquem e que a gente possa utilizar o que tem de bom na linha nova. O raso município de Elogios, mas administrativamente nós temos muita coisa que pode ser melhorada sem ter que investir necessariamente uma fortuna. Muitas vezes é só realmente querer e tomar a iniciativa.
Obrigado. Obrigado, vereadora. Vereador Sérgio.
Saúdo, presidente, colegas, munícipes, imprensa. Quero parabenizar a Associação de Moradores do Moro Grande pela iniciativa. Sucesso, sucesso na festa, já com data confirmada. Eu quero protocolar um pedido de providências, seria o nosso segundo. Revisar e efetuar reparos nas tampas de boca de lobo nas ruas do centro, a fim de evitar acidentes aos pedestres e, consequentemente, responsabilizações ao poder público. Incluir linha nova na rota de turismo foi um grande passo, mas o município precisa se empenhar mais na manutenção desses passeios públicos e, principalmente, na obrigatoriedade de conclusão desses passeios públicos para quem ainda não tem. Nós fizemos esse pedido de providências já em 2017, mas até o momento acho que pouca coisa foi feita e espero assim as providências. Que eu tenho aqui a foto, é na frente da CLT, tem um buraco grande da pessoa poder cair 100% dentro, que tá na hora de tomar providências. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Rodrigo.
Saúdo novamente, presidente. Pedido de providências importante que o colega Sérgio colocou.
Imagino que deva estar toda semana também junto com o secretário de obras, relembrando sobre essas coisas que tem. Quando a gente tem vê os problemas, é importante a gente às vezes procurar também direto os secretários para tentar resolver o quanto antes. Hoje, detalhezinho, estive presente em um momento no encontro das bibliotecárias da Rota Romântica e realmente estava faltando a nossa representante. Não sei o que houve, mas teria sido importante ela estiver presente. Também muito importante que a vereadora Eli comentou sobre as emendas. É muito bom que todos os vereadores vão atrás para conseguir emendas para o nosso município. No ano passado, eu tive a oportunidade de ir junto com o prefeito, com a secretária Marlene, onde foram 2 dias e meio muito corridos, onde a gente já iniciava de manhã cedo, ficava até de noite até tarde, passando nos gabinetes dos deputados. Quando visitaram diversos então, gabinetes, entre vários partidos, não só então PP, PMDB, PP, PDT, PSB, PSDB, entre vários outros, e felizmente conseguimos valores muito bons no ano passado, coisas que não aconteciam muito em nosso município. Então, vale a iniciativa que todos nós vereadores, a gente tem também nossos contatos, que a gente por atrás e consiga algumas emendas ou de deputados ou até através de por projetos dos ministérios.
Obrigado, vereador. Bom, sendo isto para hoje, convido a todos para a nossa próxima sessão, que será a sessão solene do dia 8 de março de 2019, às 19 horas, nesta mesma casa, neste mesmo local. Sendo isso para hoje, nosso muito obrigado e está encerrada a sessão.